Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Justiça condena Tabelian e substituto por se apropriarem de mais de R$1,5 milhão de reais do Fundo de Reaparelhamento do MP do Ceará e da Defensoria Pública. Após a atuação do MP do Ceará, trecho de rodovia entre Alto Santo e Iracema é restaurado. Consumidores podem agendar atendimento presencial no DECOM de Fortaleza pelo site do MP do Ceará. MP do Ceará entra na justiça para garantir acessibilidade em delegacias de Maracanaú. MP do Ceará empossa 21 novos servidores para atuação na capital e no interior do estado. MP cobra agilidade da Prefeitura de Fortaleza no tombamento definitivo de casa histórica na Parangaba, em Fortaleza. E na hora do debate, o MP do Ceará na Semana Nacional do Registro Civil, registre-se. Nossas convidadas de hoje são Camila Leitão, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Cidadania.
Essa semana, né, ela vai emitir gratuitamente lá a segunda via do registro de nascimento ou casamento, principalmente para a população privada de liberdade ou egressa do cárcere, em situação manicomial e povos indígenas, além de pessoas em situação de rua.
E Isabel Porto, que é procuradora de justiça e vice-ouvidora geral do MP do Ceará.
Nós estaremos fazendo atendimento, dizendo o papel da ouvidoria, dizendo que nós temos a ouvidoria das mulheres, que é um canal de atendimento que nós temos aqui, e então estaremos levando, né, um dos nossos assessores e um dos servidores para estar recebendo também reclamações que porventura possam chegar até nós.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP do Ceará na Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E a justiça condenou a Tabelian e substituto por se apropriarem de mais de R$1,5 milhão de reais do Fundo de Reaparelhamento do MP do Ceará e da Defensoria Pública. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
Após a ação do MP do Ceará, a justiça de Solonópolis condenou a Tabelian Maria Ilva Nogueira Pinheiro e o substituto do segundo ofício da cidade, Carlos Frederica Nogueira Pinheiro, por ato de improbidade administrativa e apropriação, por quase 10 anos, de verbas públicas que não lhes pertenciam. A promotora de justiça, Juliana Santos, destaca as irregularidades diante do caso.
Inicialmente, a Corregedoria do Tribunal de Justiça encaminhou ao Ministério Público uma documentação na qual existia uma série de irregularidades praticadas pelos requeridos na serventia extrajudicial da comarca de Solonópolis. Uma dessas irregularidades é justamente a ausência de repasse de 5% do valor de todos os emolumentos e custos extrajudiciais incidentes sobre todos os atos praticados pela serventia ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado do Ceará. Fazia 10 anos que o referido repasse não era realizado, o que resultou em um montante de um débito de R$1,748 mil. Esses valores eram, por sua vez, utilizados por ambos os requeridos para o pagamento de despesas particulares, como plano de saúde, aluguéis, dentre outras despesas de cunho pessoal. Diante disso, a referida ação foi ajuizada e foi obtido um resultado bastante positivo com o julgamento procedente da ação, resultando na aplicação de algumas sanções em decorrência do reconhecimento do ato de improbidade administrativa praticado tanto pela senhora Maria Ilva como pelo senhor Carlos Frederico Nogueira Pinheiro.
A justiça determinou aos condenados perda da função pública e ressarcimento integral dos danos causados ao erário. Além disso, estabeleceu que os réus tivessem seus direitos políticos suspensos por 12 anos e perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
E após a atuação do MP do Ceará, um trecho da rodovia entre Alto Santo e Iracema foi restaurado. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
A atuação do MP do Ceará resultou na recuperação do trecho da CE 138 entre os municípios de Alto Santo e Iracema. A promotora de justiça, Vandisa Azevedo, oficiou a Superintendência de Obras Públicas do Estado após constatar trechos da rodovia em condições precárias devido ao grande volume de chuvas na região, o que poderia causar acidentes.
Essa via ela atende a uma população de 38.600 habitantes. Esse ofício ele foi enviado no dia 18 de abril de 2024. E nós recebemos a resposta da superintendência no dia 6 de maio, já informando que em abril mesmo iniciaram a restauração da via já no início do percurso, no trecho até Alto Santo, e que posteriormente passariam para o trecho que liga até Iracema e Irerê. E já apresentando um cronograma de tudo que seria feito para a restauração. Foi uma vitória para a população, para resguardar a vida, a integridade, seus direitos de locomoção, direito à saúde. E também uma vitória para o Ministério Público e parabenizar o superintendente por ter sido solícito e atender prontamente ao Ministério Público do Estado do Ceará.
A população pode denunciar e fazer reclamações presencialmente ao MP do Ceará em Iracema, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, na sede da Promotoria de Justiça da cidade. O endereço é Avenida Augusta Clementino de Negreiros, sem número, bairro Campo. Os cidadãos também podem entrar em contato com o MP na cidade pelo DDD 88-3428-1541. Repetindo, 3428-1541. Tem ainda o WhatsApp DDD 85-98685-7880. Repetindo, 85-98685-7880. Ou também pelo e-mail promo.iracema@mpce.mp.br.
E os consumidores já podem agendar atendimento presencial no DECOM de Fortaleza através do site do MP do Ceará. Vamos saber mais sobre essa informação com a repórter Fabíola Oliveira.
Os consumidores que precisarem de atendimento presencial do DECOM do MP do Ceará já podem realizar o agendamento prévio pelo site mpce.mp.br na opção Reclamação de Consumidores. A iniciativa traz mais agilidade no atendimento e comodidade à população. Já a partir de junho, o atendimento será obrigatório para quem desejar atendimento presencial no órgão. Como reforça o promotor de justiça e secretário executivo do órgão, Hugo Xerez.
O DECOM Ceará implementa a partir do mês de junho deste ano o agendamento virtual dos atendimentos que realizamos aos consumidores que nos procuram para relatar queixas nas relações de consumo da qual participam. Essa é uma medida que o DECOM promove no sentido de evitar filas e garantir o atendimento daqueles cidadãos e cidadãs que nos procuram. Invariavelmente, muitas pessoas chegam cedo ao órgão para garantir o atendimento, muitas vezes em situações desagradáveis, tendo em vista o clima, tendo em vista a situação física de cada um. E nós entendemos por bem implementar essa medida no sentido de que as pessoas já possam sair de casa com a garantia de que serão atendidas naquele espaço de tempo que elas mesmas escolherem. Esses links estão registrados no site do Ministério Público, começaram a ser implementadas a partir do mês de junho. Alguns casos específicos, como as pessoas idosas, pessoas que viajam de muito longe, ou pessoas semi-analfabetas, com dificuldade de acesso aos meios virtuais, nós continuaremos atendendo presencialmente, mesmo que não haja agendamento, mas a ideia é de que, pouco a pouco, o agendamento do nosso atendimento se dê apenas de forma virtual, para que nós possamos organizar nossas rotinas e as pessoas possam chegar ao órgão com a certeza de que serão atendidas.
No agendamento, o consumidor pode escolher dia, horário e unidade em que deseja ser atendido. As unidades do DECOM na capital estão nos bairros Luciano Cavalcante, José Bonifácio e na Serrinha, no aeroporto de Fortaleza. Saiba mais em mpce.mp.br/DECOM.
E o MP do Ceará entrou na justiça para garantir acessibilidade em delegacias de Maracanaú. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará ingressou com duas ações civis públicas cobrando acessibilidade na Delegacia de Defesa da Mulher e no 29º Distrito Policial de Maracanaú. A medida foi tomada após o MP instaurar procedimento administrativo para apurar as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida para terem acesso aos serviços ofertados nas duas unidades policiais, como reforça o promotor de justiça Horácio Augusto.
Foram antes feitos vários contatos com os governos do Estado e a Secretaria de Segurança Pública com a finalidade de superar estas barreiras arquitetônicas. Todavia, os resultados foram infrutíferos, sendo necessária a propositura das citadas ações. Registre-se que, na delegacia do 29º Distrito Policial, não existe banheiros adaptados, a estrutura está muito deteriorada, um prejuízo até para as atividades rotineiras. Apenas um banheiro para servir a todos aqueles que buscam o organismo policial e os servidores do prédio, os policiais que trabalham naquela unidade. No tocante à delegacia da mulher, a situação é um pouco melhor, mas a estrutura fere a lei de acessibilidade, a lei de inclusão no Brasil. Ressalte-se ainda que os prédios objeto dessas demandas são todos locados, podendo o Estado alcançar um prédio que tenha todos os requisitos de digitalização.
Na ação, o MP do Ceará requer que o governo do Estado ofereça à população, no prazo de 6 meses, prédios acessíveis para abrigar os serviços dos dois órgãos.
E o MP do Ceará empossou 21 novos servidores para atuação na capital e também no interior do estado. As informações com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará deu posse a 21 novos servidores nessa segunda-feira, em solenidade no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Eles vão atuar na capital e em outras 18 cidades do interior do estado. O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, parabenizou os novos servidores, destacando que vão ajudar a fortalecer ainda mais o trabalho desenvolvido pela instituição.
Ao ingressar em Ministério Público, vocês se tornam parte de uma equipe comprometida com a defesa dos valores fundamentais que sustentam nossa democracia. Sejam bem-vindos a essa jornada de dedicação e serviço público. Vocês terão o privilégio de fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Serão agora, a partir de agora, atores, protagonistas do processo de transformação da nossa sociedade.
Carlos Soares assumiu o cargo de técnico ministerial e destacou a concretização do momento.
É um momento muito importante da minha vida. Com muita honra e alegria entrar agora nos quadros de pessoal do Ministério Público do Estado do Ceará. A responsabilidade é muito grande, mas o ânimo e a força é maior. Então espero que eu e os demais colegas consigamos desempenhar um bom papel protegendo a sociedade cearense. E é com muita alegria que a gente integra essa casa ministerial, a Casa da Cidadania. Eu sou natural de Fortaleza, mas há 12 anos morava, né, em outro estado. E é com muita alegria, né, que eu retorno à minha cidade de origem, integrando agora o Ministério Público do Estado do Ceará.
Jéssica Albuquerque também foi empossada no cargo de técnico ministerial e ressaltou a realização de um sonho que esperava desde 2019.
Esse momento é a realização de um sonho, né? foi um concurso realizado em 2019. De lá para cá, a gente cria a expectativa, claro, da nomeação e da posse. Então, é um momento de realização mesmo, que a gente pode trazer a família e pode ingressar nesse órgão tão respeitado que é o Ministério Público. E, com certeza, conseguir conquistar um espaço dentro do Ministério Público e ajudar na melhor forma possível.
A promotora de justiça e secretária-geral do MP, Juliana Cronenberger, reforçou que a chegada de novos servidores é mais força de trabalho e apoio nos serviços à sociedade.
Representa muito, a gente fica muito feliz de receber mais esse apoio, mais essa força de trabalho, né? E que essas pessoas possam vir para contribuir cada vez mais e desenvolver um trabalho cada vez melhor para a sociedade.
E o MP do Ceará cobrou agilidade da Prefeitura de Fortaleza no tombamento definitivo de casa histórica na Parangaba. Vamos saber mais com a repórter Lívia Priscila.
Em audiência extrajudicial, o MP do Ceará cobrou da Prefeitura de Fortaleza agilidade no processo de tombamento definitivo da Casa da Câmara da Vila de Arronches, no bairro Parangaba. Diante do que foi exposto e da falta de ação da gestão municipal para preservar o imóvel, o MP do Ceará quer identificar a responsabilidade de cada órgão municipal na omissão de proteger o bem público e no não cumprimento da legislação. A audiência foi articulada e conduzida pela promotora de justiça, Anchele Sampaio.
É um bem da prefeitura e está completamente abandonado desde 2006, que foi quando foi tombado. Então, assim, a gente tem uma legislação que protege, que nos obriga a proteger, que nos obriga a provar. Eles têm uma legislação que obriga a fazer, que obriga a agir. E eles não estão agindo. Tem muito trabalho a fazer em relação à proteção do patrimônio histórico cultural. E aí aqui a gente fez alguns encaminhamentos em relação para identificar a responsabilidade de cada órgão da inação. E nós já solicitamos um laudo ao nosso núcleo de apoio técnico. E se não for feito nada, num período assim bem curto de um mês, se eu não houver nenhuma movimentação da prefeitura num período curto de um mês, nós vamos ter que entrar com ação civil pública em proteção ao patrimônio histórico cultural.
O arquiteto do Núcleo de Apoio Técnico do MP do Ceará, Henrique Alves, contextualiza a importância do prédio em questão.
Corresponde ao prédio da administração pública do período colonial, a Casa de Câmara e Cadeia. Esse prédio é significativo do núcleo central urbano daquela localidade. Então, é um prédio do século XVIII, que é protegido, é um bem público e tombado. Então, ele se enquadra em várias proteções estabelecidas na lei municipal e também em outras legislações. Atualmente, o imóvel está totalmente relegado a um descaso, né? Como ficou atestado durante a audiência, né? Não existia, até pouco tempo, a instrução de tombamento, que é o documento que faz o registro de todas as informações técnicas do prédio e que orienta qualquer tipo de intervenção. Recentemente isso foi elaborado e aprovado, né? Além disso, precisa ser feita uma série de ações, que é estabilizar a atual situação do prédio para que ele não venha a ser comprometido por mais danos, e a seguir ele precisa passar por um processo de restauro, que é tornar o prédio novamente uma edificação visitável, que dê para habitar, para utilizar, né? Atualmente ele está no estado de degradação intensa, né? Mas colocando claramente que o estado não é impedimento para a preservação, né? A preservação é da memória, do significado que o prédio traz consigo. E a atual situação remete a uma necessidade de preservação ainda maior. E a gente espera que a resolução desse caso seja o mais rápido possível, porque a situação do prédio demanda essa rapidez.
O imóvel fica na esquina da rua Carlos Amora com a Avenida General Osório de Paiva, no bairro Parangaba, na capital cearense. Conforme o plano diretor de Fortaleza, o prédio faz parte da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico da Parangaba.
Estamos na edição 22 da Semana Nacional dos Museus, que traz como tema Museus, Educação e Pesquisa. É um evento anual do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e o Memorial do MP do Ceará realiza atividades educativas e culturais também nesta semana. Para entender melhor como é que funciona essa programação, nós vamos conversar agora com Alisson Freitas, que é arte educador do Departamento de Memória do MP do Ceará. E antes de tudo, Alisson, seja bem-vindo ao debate público. Satisfação ter você aqui com a gente.
Olá, Alex. Muito obrigado pela recepção, pelo espaço de fala. Essa semana ela vai ser muito importante para as atividades do memorial em si, porque é a primeira vez que o memorial sai das quatro paredes do MP, se é que a gente pode falar assim, e vai para uma escola, para o ambiente escolar, e cria esse primeiro contato com a escola das proximidades, né, com o Liceu da Messejana. E no dia 14 a gente vai ter um evento, uma palestra, uma fala aberta com os alunos dos terceiros anos da escola, falando sobre a estrutura, sobre a funcionalidade do MP e sobre, claro, a história, né, dessa instituição do Estado. Na quinta, nós teremos um momento com, na parte da tarde, um momento com alunos e professores. Então, esse contato não é somente com os discentes, mas também com os docentes da escola. E na sexta, em contrapartida, a escola vem visitar o espaço do memorial, né, para ter esse contato com o prédio, com o MP, e também com esse espaço de memória que a gente tem, que há um pouco mais de 5 meses já tem tido uma visitação bem, bem agradável, bem considerável.
Alisson, muito interessante essa troca, né? O momento em que o memorial, como você bem disse, né, ele sai daqui da PGJ, no Cambeba, vai até o Liceu da Messejana, e uma atividade que começa com a ida e que é concluída com a volta, né? É disso que a gente precisa, né? Ter mais essa interação entre o sistema de justiça, representado pelo Ministério Público, e a sociedade.
A gente acredita que nós sairmos desse endereço, né, traz uma dinâmica totalmente diferente para essa relação entre MP, entre memorial e entre as escolas, né? Então, o intuito dessa ida e depois dessa volta deles é como um complemento, né? É uma conversa é como se fosse uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Por isso que a gente está tendo essa programação de ida, mas também deles virem aqui.
Quem tem essa curiosidade, quem tem esse desejo de conhecer um pouco mais a história do Ministério Público através do memorial, como é que funciona, né? É um agendamento? Como é que o cidadão faz para conhecer um pouco mais o Ministério Público?
Bom, a visita ela pode se dar de duas maneiras, né? Se você vem com 3, 4 até 9 pessoas, não precisa agendamento. Basta chegar aqui de segunda a sexta, do horário de 8h30 às 4h30, que a gente recebe esse pequeno grupo e faz a visita mediada no espaço, apresentando toda a história, estrutura e atuação do MP no passado e agora. Caso seja um grupo de a partir de 10 pessoas, como projeto social, escola, curso técnico, até faculdade, nós precisamos de um agendamento realmente via e-mail, né? O e-mail é memorial@mpce.mp.br, e aí a gente consegue esse contato via esse e-mail.
Ok, Alisson, a gente sabe que o cidadão, né, o visitante, ele vai conhecer um pouco mais a história do MP aqui no memorial, mas detalhando, né, traçando alguns pontos principais, de fato concreto, o que é que ele encontra aqui nesse espaço?
Nós temos aqui uma bela linha do tempo com toda a estrutura, datas, mas também alguns fatos importantes, não só do Ceará, mas também do Brasil, que a gente entende que o MP estadual está ligado ao MP brasileiro, né? Então são instituições que se ligam, de certa forma, em sua história, mas principalmente a gente tem acervos físicos, né, de pessoas, de antigos procuradores e promotores de justiça que fizeram parte da instituição. Essa instituição tem 133 anos, mas também tem uma grande história de pessoas aqui, né? Então, é instituição e pessoas ao mesmo tempo que você encontra aqui no espaço do memorial.
Alisson, a gente sabe que toda visita, né, todo momento assim interessante que as pessoas optam por estar presente, gosta de fazer o registro. Sim. É possível fazer foto, vídeos aqui, né, também nesse espaço?
Sim, é um espaço, vamos dizer, instagramável. A gente pode tanto gravar como tirar fotos aqui. Inclusive, tem uma foto especial que o pessoal tira, que é com a beca dos procuradores, né? Então, você veste aquela vestimenta simbólica ali e consegue fazer esse registro, né? E fica o gostinho também, né, de quem um dia quer trabalhar no Ministério Público, por exemplo, né?
Como se chega ao memorial do MP? Qual é o endereço? Onde é que ele fica?
Bom, o nosso endereço, nós ficamos na rua Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, aqui no Cambeba.
Ok, então para encerrar, né, vamos só reforçar mais uma vez esse convite, né? Venha conhecer o memorial do MP do Ceará.
Venham conhecer essa história, esse lugar, essas memórias. Venham criar memórias aqui também. Nós estamos abertos para visitação e esperamos vocês aqui.
Ok, Alisson Freitas, arte educador do Departamento de Memória do MP, muito obrigado pela disponibilidade. As portas ficam abertas, né, para a gente ter outros momentos trazendo aí informações e novidades sobre o Memorial do MP do Ceará.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. O dia 13 de maio de 1888 marcou oficialmente o fim da escravidão no Brasil. Apesar da abolição não ter sido completa, a data é um marco importante na nossa história. Durante a segunda metade do século XIX, houve um intenso debate público sobre a questão da escravidão, e os promotores cearenses tiveram papel importante na disseminação das ideias abolicionistas. Hoje vamos conhecer a atuação de três promotores cearenses que tiveram compromisso com o fim da escravidão no Ceará e no Brasil. O primeiro destaque vai para Pedro Pereira. Foi promotor público de Fortaleza em 1839 e exerceu a função até 1850, quando foi eleito deputado provincial. Enquanto parlamentar, ele apresentou diversos projetos que tratavam da liberdade dos filhos das escravizadas e da emancipação progressiva. Seus projetos serviram de base para a aprovação, anos depois, da Lei do Ventre Livre. Outro promotor público de destaque foi Frederico Augusto Borges, que atuou de forma enérgica na campanha abolicionista cearense no início da década de 1880. Ele participou da fundação da Sociedade Cearense Libertadora e esteve presente em diversas ações para libertar escravizados. Mais um exemplo é do José Júlio de Albuquerque Barros, o Barão de Sobral, que foi promotor público em Sobral e conselheiro da coroa nos anos finais da monarquia no Brasil. Ele assinou, junto com a princesa Isabel, a Lei Áurea, texto que formalizou o fim da escravidão no Brasil. Apesar do trabalho dessas figuras históricas, a assinatura da Lei Áurea não reparou os danos causados à população negra. Problemas como o racismo e a desigualdade ainda são presentes em nosso país. Por isso, mais do que nunca, o Ministério Público do Estado do Ceará continua atuando fortemente na defesa de uma sociedade mais igualitária e justa. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Nesse bloco vamos tratar sobre o MP do Ceará na Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se! Nossas convidadas de hoje são Camila Leitão, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, e Isabel Porto, que é procuradora de justiça e vice-ouvidora-geral do MP do Ceará. É hora do debate. Estamos na segunda Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se. A programação segue até sexta, 17 de maio. O esforço concentrado mobiliza as justiças estadual e a federal no propósito de erradicar o subregistro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros e brasileiras, especialmente para a população em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial, carcerária e egressos do cárcere, bem como a população indígena, sem prejuízo do atendimento aos demais segmentos da população socialmente vulnerável. Em Fortaleza, serviços como emissão de documentos de identificação, imprescindíveis para o exercício da cidadania, entre outros, estão concentrados das 9 da manhã às 4 da tarde no Complexo Cultural Estação das Artes, que fica na Rua Doutor João Moreira, número 540, no centro de Fortaleza. O MP do Ceará participa dos trabalhos juntamente com a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Ceará, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza, o TRE Ceará e a Defensoria Pública do Estado. Sobre como o MP do Ceará está presente nesta semana, vamos conversar inicialmente com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, Camila Leitão.
Doutora Camila, seja bem-vinda ao debate público.
Obrigada, Alex. Tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus. Doutora, a gente vai falar sobre a Semana Nacional do Registro Civil, Registres. E eu já pergunto, né? Estamos na Semana Nacional, uma programação oportuna, doutora, e que tem tudo a ver com a garantia de direitos da população?
Exatamente, Alex. O Registres, né, que é a segunda, na verdade, a segunda Semana Nacional do Registro Civil, ela é uma ação da Corregedoria Nacional de Justiça, que foi para as Corregedorias Gerais de Justiça locais. E aqui quem toma a frente é a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Essa ação, essa semana, ocorrerá de hoje até sexta-feira, terça, quarta, quinta e sexta, né? Hoje, amanhã, depois e sexta, de 14 a 17 de maio, no Complexo Cultural Estação das Artes, que fica no centro, exatamente na rua João Moreira, número 540. Lá, a semana ocorrerá a partir das 9 da manhã até as 16 horas. E ela, esse ano, essa semana, né, ela vai emitir gratuitamente lá a segunda via do registro de nascimento ou casamento, principalmente para a população privada de liberdade ou egressa do cárcere, em situação manicomial e povos indígenas, além de pessoas em situação de rua.
Uma programação bem, né, atrativa, no sentido de que presta esse serviço total à população que precisa desse documento. E eu pergunto, o MP está sempre presente, né, nessa programação?
Sim, a ação ela é apoiada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania. E este Centro de Apoio ele estará presente na referida ação com atendimento ao público, prestando orientações e encaminhamentos que se fizerem necessários, com distribuição de folder e materiais diversos de interesse da população.
Doutora Camila, o que é que diz a lei, né, sobre essa questão do registro de nascimento?
O registro de nascimento, registro civil de nascimento, Alex, na verdade, ele é o passaporte da cidadania. Né? Para a pessoa existir juridicamente, ela precisa ser registrada. Ele pode ser feito no cartório, ele deve ser feito no cartório de registro civil de pessoas naturais, do lugar onde a pessoa nasceu ou reside, nas unidades interligadas das maternidades que ofereçam esse serviço, ou nos mutirões. A primeira via ela é feita de forma gratuita e a segunda via ela é emitida de graça apenas para os reconhecidamente pobres. A população, assim quando uma criança nasce, ela tem 15 dias para lavrar o registro de nascimento. No entanto, se a pessoa morar a mais de 30 quilômetros da sede do cartório, ela tem até 3 meses para realizar esse registro.
Ok, essa garantia do, como a doutora disse, né, do registro, é o passaporte da cidadania. Quais são os prejuízos, doutora, quando de repente esse passo a passo ele não acontece?
Sem o registro de nascimento, obviamente, você não consegue ter a sua certidão de nascimento. A certidão de nascimento é que garante o nome, o sobrenome, a nacionalidade da pessoa. Ela é que garante a matrícula escolar de uma pessoa, o cadastro em programas sociais, o cadastro no CadÚnico. Você só pode casar também se você tiver uma certidão de nascimento. Enfim, ela é garantidora de todos esses direitos. Por isso é que ela efetivamente é muito importante.
Aí nós estamos nessa Semana Nacional do Registro Civil, né? Uma oportunidade numa programação que concentra todas as atividades, inclusive o Ministério Público, como sempre, presente. E aí eu pergunto, fora da semana, né? Como é que se faz para garantir esse registro de nascimento?
Deixa eu só lhe falar só uma curiosidade, Alex, que eu acho importante citar. De acordo com a estatística do censo, em 2022, quase 3 milhões de pessoas não possuíam certidão de nascimento no Brasil. Isso é bastante grave, quer dizer, a Semana do Registro Civil, ela vem justamente como forma de erradicar o subregistro, erradicar essa situação de a pessoa se tornar invisível. A pessoa tem que realmente se fazer presente. A essência dos direitos humanos é justamente o direito a ter direitos. E isso a gente só consegue quando a gente efetivamente é registrado.
Aí essa busca pelo registro, né, além da semana, pode ser feita onde, doutora?
O registro civil de nascimento, ele pode, é como eu estou lhe dizendo, né? Se você perder o prazo, você precisa de duas testemunhas maiores de 18 anos que confirmem a identidade de quem será registrado, você procura o cartório de registro civil do local onde você reside e você faz. Agora, eu acho importante pontuar, Alex, que desde o dia 11 de janeiro de 2024, que nós estamos com a carteira de identidade nacional. Né? Essa carteira de identidade nacional, na verdade, ela substitui o RG antigo, as pessoas têm até o ano de 2032 para tirar a carteira de identidade nacional, e ela vai constar como número de identificação o CPF, que é o cadastro de pessoas físicas. Esse número de identificação, esse CPF, ele não tem mais a numeração, assim, ele serve para... Ele substitui a numeração do RG antigo, porque antigamente você tinha um RG, né, a carteira de identidade normal, a que não era de cunho nacional, tinha um número de identificação para cada estado. Agora não. Agora a carteira de identidade nacional, ela vai ter um QR Code, a pessoa vai ser identificada pelo CPF, né, tem um papel de segurança, ela também tem, ela também aparece de forma digital, válida para todo o Brasil, e inclusive ela pode servir como documento de viagem quando há acordo entre os países. E ela tem um prazo de validade, Alex. Se você estiver de 0 a 12 anos incompletos, você tem a carteira de identidade vale 5 anos. A partir de 12 anos até 59 anos, a carteira de identidade vai valer 10 anos. E se você tiver 60 anos em diante, a carteira de identidade ela vai ter um prazo de validade indeterminado. O cidadão, ele lá no local de atendimento é que é coletada a assinatura, as digitais e as fotografias. E precisa-se levar alguns documentos, né, importantes. Por exemplo, eles não podem ter esses documentos, que é o CPF regularizado. Se você não estiver com o seu CPF regularizado, você tem que regularizar o CPF junto à Receita Federal. A certidão de nascimento para os casos dos solteiros. A certidão de casamento para quem é casado e separado, divorciado e viúvo, tem que ter a devida averbação. E o certificado de naturalização para os brasileiros naturalizados. Agora, é importante informar aqui, Alex, para a população, que esses documentos necessários para a emissão da carteira de identidade nacional, ele não pode possuir rasuras, nem manchas, nem danos. Lá na Semana Nacional do Registro, não estará sendo feita a carteira de identidade nacional, mas a população ela pode se direcionar à sede da PERFOSSE, além da Casa do Cidadão e dos VaptVupis. Existe Casa do Cidadão no Shopping Benfica, na Assembleia Legislativa, né, aqui em Fortaleza. Existe VaptVupis na Messejana, no Antônio Bezerra e em vários outros locais. Então, é importante realmente que a população se dirija, gire esse documento, exerça seus direitos efetivamente e seja um cidadão capaz de tanto ter os seus deveres como exigir os seus direitos, que são pertinentes.
Você que escuta o debate público, né? Nós estamos falando sobre essa Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, e destacando também a importância, né, de outros documentos como a Carteira de Identidade Nacional. Doutora, o MP está sempre presente em pautas, né, que trazem justamente essa garantia de direitos da população.
Sim, sempre estamos presentes, porque o MP ele vai em busca de prestar esse auxílio à população, né, à sociedade. Ele é um órgão autônomo de defesa democrática e a gente acha importante prestar essas informações para a sociedade. É importante também dizer, Alexa, que voltando para o registro civil, e esse é um dado muito importante, para você realizar o próprio registro, assim, para você realizar o registro de nascimento de uma criança, é necessário primeiro que você tenha o seu registro de nascimento. Então, isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que ainda não detêm esse documento. Sem o seu registro de nascimento, você não consegue registrar o seu filho. E a certidão de nascimento é a chave que abre as portas da cidadania. Então, registre-se. É essa a diretriz, o que o Ministério Público propõe.
Ok, doutora. Além da semana, como é que está a agenda do CAU Cidadania em relação a outras atuações aqui no Ceará?
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania ele tem uma atribuição ampla, né, Alex? A gente trata tanto da defesa dos direitos, da defesa da população idosa, quanto da população da pessoa com deficiência, quanto da população em situação de rua, né? A gente tem também trata de matérias como consumidor, como família, sucessões, os próprios registros públicos, acidentes de trabalho, falências e recuperação de empresas, igualdade étnico-racial, questão LGBTQIA+. Então, o nosso leque ele é bem extenso. Precisando, e nós estamos sempre à disposição da população, aqui na sede das promotorias de justiça de Fortaleza, no segundo andar, que fica localizado na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante.
Ok, além do espaço físico, quais são as outras formas do cidadão entrar em contato com o Cal Cidadania?
Ah, através do e-mail, né, do Cal Cidadania, que é calcidadania@mpce.mp.br, e também através do nosso telefone institucional, que tanto é telefone quanto WhatsApp. DDD 85, o telefone é 98563-3795. Se você não puder vir presencialmente, mas se você tiver alguma demanda de alguma dessas áreas que eu acabei de citar, você pode tanto passar um WhatsApp para o telefone 98563-3795, quanto encaminhar um e-mail para o calcidadania@mpce.mp.br, que a gente estará fazendo os devidos encaminhamentos.
Doutora, a gente pode citar de repente qual a demanda que mais chega ao Cal Cidadania ou de repente ao promotor que atua, né, em determinada área que o Cal Cidadania abrange?
Nós temos no Cal Cidadania a demanda que mais chega é a questão da pessoa idosa, né, da garantia dos direitos da pessoa idosa, garantia dos direitos da pessoa com deficiência e garantia dos direitos das pessoas em situação de rua. Na verdade, a pauta maior, né, do Cal Cidadania é essa demanda, que a gente faz os devidos acompanhamentos, encaminhamentos e orientações.
E aí, de repente, sempre esse contato, sempre esse diálogo com o poder público para que os direitos, de fato, eles aconteçam para quem tanto merece, né, doutora?
Exatamente, porque não adianta a gente ter disponível nas leis os direitos e eles não serem efetivos. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, garantir esses direitos que estão determinados por lei, que são de direito da população, né?
Eu peço à doutora para, de fato, convidar a população a se fazer presente à Semana Nacional do Registro Civil e que, de fato, vá lá e garanta esse direito.
Se você tiver um tempo, se for realmente do seu interesse, gerar uma segunda via de uma certidão de nascimento, de uma certidão de casamento. Lá vai ter também, eu acho que, serviços da saúde sendo oferecidos, como vacinação, medição de pressão. Você quiser, e mais outros serviços de interesse da população, vá lá, dê um pulinho na Estação das Artes, que fica ali no centro, na rua João Moreira, do período de 9 até às 16 horas. Hoje, por exemplo, já está ocorrendo lá essa ação, que vai ser muito efetiva, eficaz, mas precisa realmente ser divulgada e a população e a sociedade é necessário comparecer. Então, lá nós estamos todos reunidos, são vários órgãos, né, que estarão reunidos lá, e o Ministério Público, através do Cal Cidadania, também estará presente. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer encaminhamento, nós estamos aqui sempre abertos a atender a população de uma forma geral, tanto aqui no Centro de Apoio Operacional da Cidadania, quanto nas promotorias de justiça das comarcas, tanto interior quanto aqui de Fortaleza.
A Ouvidoria Geral do MP do Ceará também participa da segunda Semana Nacional do Registro Civil Registre-se, atendendo a população e levando informações sobre as atribuições do MP estadual e suas unidades ministeriais especializadas. Vamos conversar agora com a Procuradora de Justiça e o Vice-Ouvidora-Geral do MP do Ceará, Isabel Porto.
Doutora Isabel, a gente quer saber como é que se dá o trabalho do MP dentro dessa programação.
Bom, nós fomos convidados pelo Tribunal de Justiça, né, o Ministério Público do Estado do Ceará, para participar da campanha do Registre, né? Isso é uma campanha que é do CNJ e foi abraçada pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E a partir desse convite, nós participamos de algumas reuniões juntamente com o TJ e a ouvidoria irá participar com o que ela tem feito, assim, junto à população, que seria a ouvidoria na praça. Então, a partir desse, nós temos também, além da ouvidoria da praça, nós estaremos levando, né, eu entrei em contato com o secretário de saúde do município de Fortaleza, o Dr. Galeno Taumaturgo, e nós estaremos levando alguns serviços para a Central das Artes, de terça a sexta-feira, de 9 9 até às 16 horas, nós estaremos fazendo atendimento, dizendo o papel da ouvidoria, dizendo que nós temos a ouvidoria das mulheres, que é um canal de atendimento que nós temos aqui, e então estaremos levando, né, um dos nossos assessores e um dos servidores para estar recebendo também reclamações que porventura possam chegar até nós. Além disso, nós entramos em contato, como eu falei, na questão da ouvidoria na praça, que nós estamos realizando, tanto aqui em Fortaleza como em outros municípios. Aí nós estamos levando também os serviços que nós estamos apresentando na ouvidoria da praça. Nós falamos com o Dr. Galeno, como eu falei, né, e estamos levando as vacinas, né, vários tipos de vacinas que serão administradas na Estação das Artes, verificação de pressão, questão de glicemia, e aí, né, para nossa felicidade, o secretário de saúde do município de Fortaleza nos ofereceu também um consultório na rua, onde as pessoas poderão ser atendidas nos mais variados matizes, principalmente em relação à saúde mental. Então, eu achei muito importante, como não tinha, né, a condição de termos várias vans na Estação das Artes, nós fizemos a opção de colocar essa van, né, que é exatamente do consultório na rua, para fazer esse atendimento. Então, é muito importante nós, nessa parceria, juntamente com outros órgãos que estarão junto do Tribunal de Justiça, nós estaremos incentivando, chamando a população para fazer o registro, principalmente essa população mais vulnerável, né, essa população que não tem esse acesso, para fazer a sua carteira de identidade, que nós teremos também o caminhão da cidadania, não promovido desta feita pela ouvidoria, mas levado pelo próprio PJ, né? Então, os nossos serviços se baseiam nessa seara do que a gente tem aproveitado da ouvidoria na praça, e nós também estaremos lá, tanto na abertura, como estaremos lá todos os dias, de 13 a 17, para acompanhar todos os trabalhos que se desenvolverão na Central das Artes, no projeto Registro do Tribunal de Justiça.
Doutora Isabel Porto, é um momento oportuno, né? Tendo em vista que a gente tem acompanhado o trabalho da Ouvidoria Geral do MP, sempre ali junto à população, e cada vez mais reforçando esse canal de comunicação entre sociedade cearense e órgão ministerial, né?
Com certeza, é o momento da gente também, né, estar divulgando o que é que o Ministério Público pode fazer pela população, né, o que é que o Ministério Público, através da ouvidoria, está disposto a atender, né, tem esse canal que nós estamos agora, nesse mês de maio, também trabalhando a questão da violência sexual da criança, contra a criança e adolescente, então é mais um canal que a gente pode estar também trabalhando através da ouvidoria, e nós vamos estar dando continuidade a esses projetos, que temos várias ações também nesse mês. E aí, então, é importante que nós estejamos mostrando para a sociedade o que o Ministério Público do Estado do Ceará faz. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o Ministério Público. Muitas vezes, né, ainda se vincula o Ministério Público àquela ação só do acusatório, do órgão acusatório, e não se vê que com a edição da Constituição de 88, o Ministério Público tem uma visão, né, mais moderna, mais atualizada, de estar buscando realmente, junto com a sociedade, a efetivação dos seus direitos, quer seja na área da saúde, da defesa da pessoa com deficiência, do idoso, do meio ambiente, né? Então, quer dizer, são várias as áreas de atuação.
E esse é o papel, né? Estar atento a todas as áreas e trazer justiça para a sociedade, né?
Na verdade, é uma obrigação constitucional e institucional, né? Então, na medida em que a gente não faz isso, aí é que nós estaríamos pecando pela omissão, né? Então, é importante mostrar para a sociedade que o Ministério Público não vai interferir, né, indevidamente, né? Ele vai interferir não querendo ser gestor, não querendo ser administrador, mas sobremaneira, para impulsionar que aqueles que têm responsabilidade de administrar, de gerir a gestão pública, o façam dentro da sua responsabilidade civil e criminal. Então, nós temos essa obrigação, né? Nós não podemos estar fazendo o que eles deveriam fazer, mas nós somos indutores exatamente de cobrar as políticas públicas que deverão chegar ao cidadão cearense, ao cidadão brasileiro.
E pelo MP ser justamente esse indutor, né, de que as políticas aconteçam, a gente percebe também que a população tem tido mais essa confiança, né? Qualquer coisa que aconteça diz, vamos acionar o Ministério Público, vamos denunciar o Ministério Público para que ele possa intervir e mostrar que é preciso que aconteça determinada política pública.
Com certeza, isso é verdade, isso efetivamente acontece e às vezes até coisas que não se deveriam ser e não são da nossa atribuição, eles querem, né, que a gente efetivamente vá atrás e a gente procura, né? Hoje em dia eu trabalho há muitos anos na área da saúde, trabalho há muitos anos com a questão de direito público, né? Eu tenho 38 anos de Ministério Público, então o que eu procuro mostrar para os meus colegas, o que eu procuro mostrar para a população, nas audiências públicas da qual eu participo, é a questão de nós trabalharmos uma conversa tranquila, uma conversa em que a gente consiga fazer ajustes, né, consiga fazer acordos, então uma conversação não violenta, né, isso é que é importante da gente estar fazendo a mediação, mediação em todas as áreas, para a gente conseguir alcançar tudo que a gente pretende, os benefícios que a gente pretende e os direitos que a gente pretende efetivamente ter através da administração pública. Claro que quando a gente não consegue isso de forma administrativa, nós também temos os instrumentos legais para obrigar, né? Aí nesse sentido, aí vai a obrigação através do Poder Judiciário para que sejam efetivadas essas políticas e sejam reconhecidos esses direitos.
Doutora Isabel, está chegando o finalzinho da nossa entrevista. Vamos aproveitar para convidar, né, a população a se fazer presente durante a programação da Semana Nacional do Registro Civil. É importante que a população compareça, né?
É importante que as pessoas entrem no site do Tribunal de Justiça, através da Corregedoria do Tribunal, e façam inteire, né, de como se dá a programação na Central das Artes, né? Essa programação que tem a questão do registro, que é de suma importância, isso é uma demanda, não é invenção nossa, isso é uma questão que foi posta pelo Conselho Nacional de Justiça, nós estamos com plena adesão ao que foi posto através da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nós temos essa adesão, nós já tivemos até em épocas passadas, junto à ouvidoria, também um programa como esse da questão de registro, só que em tamanho menor em determinados municípios pontuais, mas que agora o Conselho Nacional de Justiça pautou, né, esse assunto, viu a necessidade de uma população que está à margem desses registros e aí nós aderimos, né, outros parceiros exatamente para trazer à população num só momento, num só local, vários serviços que efetivamente vão melhorar e qualificar, né, a sua saúde, a sua identidade civil, né, qualificar efetivamente a sua vida, porque nós estaremos numa construção coletiva mostrando o que o TJ, né, o Tribunal de Justiça tem para oferecer, a Defensoria tem para oferecer, Secretaria de Saúde do Município tem para oferecer e o Ministério Público do Estado do Ceará também tem para oferecer.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.